Por que eu estou falando da importância desses manifestos a favor da democracia? Porque recentemente saíram muitas pesquisas sobre a eleição presidencial que mostram um cenário se desenvolvendo. Inclusive, faz tempo que eu queria conversar com vocês sobre pesquisas eleitorais. Olá, pessoal! Como é bom estar de volta! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Galera, obrigada, tá? Eu fiquei as últimas semanas gravando a terceira temporada de A Priori num ritmo bastante intenso. Precisei diminuir a frequência dos vídeos aqui no canal. Pedi ajuda para o Rafa no vídeo de terça-feira, mas agora estou de volta. E vocês devem estar sabendo. Mas quinta-feira, dia 11, vai ser lançada a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, organizada pela Faculdade de Direito da USP. Um manifesto que saiu há umas 2 semanas e que está juntando empresários, banqueiros, ex-ministros do Supremo, artistas, profissionais liberais, enfim, muita gente mesmo. É uma defesa da democracia e do sistema eleitoral abraçada por grande parte da sociedade civil. O lançamento dessa carta vai ser feito em São Paulo, aqui no Largo de São Francisco, e a organização está esperando bastante gente. O evento também vai ser transmitido em telões em outras universidades e instituições pelo Brasil. Vocês devem estar falando, Gabriela, como assim na quinta-feira? Hoje é quinta-feira? É, galera, que eu tô gravando na quarta, vocês sabem, eu gravo sempre na noite anterior ao dia em que o vídeo é publicado. Então a gente deve voltar a falar desse assunto, mas eu não podia deixar passar. Uma manifestação também está sendo convocada para apoiar esse lançamento no próprio dia 11. Além dessa carta, a Fiesp e a Febraban também estão lançando os seus manifestos nesse mesmo tom de defesa da democracia. E isso é especialmente importante porque essas instituições representam classes que o presidente Bolsonaro achou que estavam ali, ó, fechadinhas com ele. Mas finalmente, nem os industriais paulistas, nem os bancos estão topando uma ameaça ao nosso sistema democrático. Lembrem do que eu sempre falo aqui para vocês: instabilidade política traz instabilidade econômica, e isso não é bom para ninguém que não seja o Bolsonaro. E com certeza não é bom para a indústria nacional e para o nosso sistema financeiro. Essa galera já percebeu, só falta você, bolsonarista, perceber que também não é bom para você. Esse movimento pela democracia é especialmente importante num momento em que o Bolsonaro vem ganhando algum fôlego nas pesquisas, e a gente já vai falar mais desse assunto, e aumentando o tom na convocação aos atos do 7 de setembro. Segundo o levantamento do monitor de WhatsApp da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, a circulação de mensagens sobre o tema nas redes bolsonaristas cresceu 290% na última semana de julho. Eles estão se preparando num esquema parecido com o do ano passado, mas agora, né, em Brasília e no Rio de Janeiro. Só que seguir no discurso golpista que movimenta a base mais aguerrida dele é um movimento arriscado para o Bolsonaro, porque incomoda outros setores importantes que ele precisa para ser eleito. Ninguém se elege só com 25% dos votos. As cartas em favor da democracia já mostram que esses setores estão se afastando de qualquer tentativa golpista do presidente. E claro, essa ameaça de ruptura democrática dá força para o discurso em contraposição a esse de voto na candidatura do Lula no primeiro turno, porque seria mais difícil para o Bolsonaro, ele teria menos apoio de questionar a validade dessas eleições que vão eleger, enfim, todos os deputados, os senadores, vários governadores, enfim, do que questionar uma eleição de segundo turno. E por quê que a galera está se afastando dessa retórica golpista e por que essa iniciativa, consequentemente, é arriscada para o Bolsonaro? Porque o mundo mudou. A gente não está em 1964. Esse desejado golpe do Bolsonaro não teria nenhum apoio internacional. Como, aliás, países como os Estados Unidos já deixaram bem claro em diversas declarações. Não tem também o apoio da imprensa, não tem o apoio de parte importante da sociedade civil. Não parece também ter apoio de parte substancial das Forças Armadas. Isso não significa, como eu também já ressaltei, que esse discurso não possa gerar episódios de caos. Pode sim, e esse é o perigo. Esse caos insuflado pelo presidente já pode causar muitos danos, mesmo que o golpe não se concretize. Por isso, agora, nós temos que fazer a nossa parte. A gente tem que tomar cuidado para não ser levado pela emoção e não dar palco para maluco. Não vamos repostar nada do que ele fala, mesmo que seja para rejeitar, para se indignar, porque isso ajuda o Bolsonaro. A Anitta já falou sobre esse efeito rebote, vocês lembram? E vamos prestar atenção também nos discursos simplificadores, na simplificação de projetos e de ideologias. no uso manipulador das ideologias como um xingamento, com agressividade. Essa é a tônica da campanha do Bolsonaro. Demonizar, e vendo a atuação recente da primeira-dama, demonizar mesmo, tá? A oposição. Colocar tudo que é esquerda, centro e direita não bolsonarista num balaio simplificado e mentiroso. Ele está tentando excluir qualquer moderação do debate e isso só ajuda ao bolsonarismo núcleo duro. A campanha do Lula, se vocês virem, está fazendo um movimento mais ao centro, tentando abarcar ideologias diversas da tradicionalmente defendida pelo PT. Inclusive, semana passada, eu fiz um conteúdo super legal sobre ideologias no meu Instagram. Vocês viram? Eu também vou fazer uma live no Instagram sobre esse tema, ideologias, que vai estar presente de forma muito constante no debate nos próximos meses e vai deixar muita gente confusa. Essa live vai acontecer na segunda-feira, dia 15. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser se inscrever. E se vocês aqui da nossa comunidade do canal tiverem dúvidas sobre ideologia, vocês podem deixar nos comentários também, que a gente pode pensar em como responder. Por que eu estou falando da importância desses manifestos a favor da democracia? Porque recentemente saíram muitas pesquisas sobre a eleição presidencial que mostram um cenário se desenvolvendo. Inclusive, faz tempo que eu queria conversar com vocês sobre pesquisas eleitorais. Uma pesquisa interessante que saiu no final de julho foi a da XP e IPESP. Sim, aquela mesma que tinha dado a treta com os correntistas da XP. Não sei se vocês lembram dessa. Mas a XP tinha parado de divulgar os resultados das pesquisas eleitorais encomendadas por eles, porque alguns correntistas estavam se revoltando contra os resultados. Ao que parece, algumas pessoas não gostaram do que as pesquisas vêm mostrando, porque elas vêm mostrando que o ex-presidente Lula, e agora candidato, né, está em primeiro lugar. Aqui, só um parênteses. A gente tem que pensar em como a gente lida com pesquisa eleitoral. Porque a pesquisa não tem que mostrar o que a gente quer, ela tem que mostrar o recorte da realidade que ela está buscando registrar. A XP não é obrigada a divulgar uma pesquisa que ela pagou, privada, tá? Isso com certeza. Agora, se uma corretora encomenda e paga por uma pesquisa eleitoral, é porque ela acredita que essa informação pode ajudá-la a tomar melhores decisões para os seus correntistas com base na realidade constatada. E ela tem razão, porque a política influencia pra caramba na economia. Qualquer agente econômico, não só as corretoras de investimentos, precisam desses dados para se posicionarem da melhor maneira para eles, para investirem melhor. Essa pesquisa poderia ser mantida no ambiente interno. Beleza, a empresa não tem que divulgar nada, não é obrigada. E pode decidir parar de divulgar a partir de uma avaliação comercial do que é melhor para ela em termos financeiros, tá? Tipo, olha, tem um pessoal aí que não tá gostando e pra gente isso tem um impacto negativo, então vou ficar na miúda, deixa abaixo. Beleza, não tô questionando essa decisão, não. O que me preocupa é a conduta de pessoas que se recusam a aceitar uma realidade. E acham que não ver a realidade faz com que a realidade deixe de existir. E essa atitude a gente vê muito quando se trata de pesquisas. A realidade, meus amores, queiramos nós ou não, é soberana, os fatos existem. Lidar com eles é a única forma de viver a nossa vida de uma maneira que nos leve a algum lugar. Ficar naquele lugar confortável, onde todas as informações que chegam até você simplesmente validam a sua opinião, pode ser quentinho, uma delícia, mas não vai te ajudar em nada. Aliás, vai te atrapalhar. Pra caramba! Mas vamos lá, tá? Depois de um tempo de impasse na divulgação dessa pesquisa eleitoral específica, o Instituto IPESP voltou a divulgar sua sondagem de intenção de voto para presidente. A pesquisa do IPESP é feita por telefone, é bom frisar, porque isso é importante. De acordo com esse levantamento, o ex-presidente Lula lidera a corrida presidencial com 44%, frente aos 35% do presidente Jair Bolsonaro. Em junho, Lula venceu por 45%. Contra 34% do Jair, ou seja, o cenário permaneceu estável, o que costuma privilegiar quem está na frente. Num cenário de segundo turno, Lula venceria o Bolsonaro por 53% a 36%. É a quarta pesquisa XP e IPESP seguida em que o Lula fica nos 53% no segundo turno. De novo, estabilidade. Mas nesse segundo turno hipotético, nessa pesquisa, o Bolsonaro vem oscilando positivamente em ritmo lento. Tem coisa aí para a gente observar. Outra pesquisa muito importante que foi feita também no final de julho foi a do Datafolha. Aqui outro ponto para a gente prestar atenção. A pesquisa do Datafolha é feita presencialmente, com um moço de pranchetinha na mão, entrevistando as pessoas passando na rua. Esse dado está cada vez mais relevante. Segundo esse último levantamento do Datafolha, se a eleição presidencial fosse hoje, O ex-presidente Lula poderia vencer até no primeiro turno. Nessa pesquisa, ele manteve os mesmos 47% do levantamento anterior, enquanto o presidente Jair Bolsonaro, passou de 28% para 29% dentro da margem de erro. E por que diabos isso quer dizer que o Lula poderia levar no primeiro turno, se uma pessoa precisa de 50% dos votos mais um para levar de cara? Porque o Lula tem 5 pontos percentuais a mais que a soma dos adversários. Além de Bolsonaro, Ciro Gomes, que tem 8%, Simone Tebet com 2% e André Janones, Pablo Marçal e Vera Lúcia com 1% cada. André Janones, aliás, abandonou a corrida na semana passada e se juntou à campanha do Lula. Esse cenário daria uma vitória ao Lula já na eleição do dia 2 de outubro, se a eleição fosse hoje, tá? Aliás, se fosse no final de julho, o que ela não é. Daqui até lá, a gente tem um longo caminho. Gabi, então não tá tudo decidido? Não, não tá, galera. Longe disso. Muita coisa pode acontecer nos próximos 2 meses. Para começar, no dia 9 de agosto começou a ser pago o Auxílio Brasil, turbinado pela PEC Kamikaze. A gente já fez vídeo aqui no canal sobre ela. Vão ser R$ 600 para os brasileiros mais pobres que estão precisando muito desse alívio. O Bolsonaro está esperando que isso dê uma ajudada nas intenções de voto dele. E a gente tem que ver os resultados desse esforço nas próximas pesquisas. Foi, aliás, por isso que ele arranjou esse aumento, tá? Movimento eleitoreiro total. Assistam ao vídeo sobre essa PEC. Os analistas ainda apostam forte, sim, num segundo turno. Uma pesquisa da consultoria Genial Quest mostrou que em 4 estados, entre os maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Rio, Minas e Bahia, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro diminuiu. Esse movimento repercute no cenário geral e os dois vêm se aproximando numericamente, mesmo que lentamente. O Lula e a equipe dele estão tentando costurar uma possível vitória no primeiro, com medo de que no segundo turno fique mais fácil para o Bolsonaro contestar o resultado das eleições. Já falei isso para vocês nesse vídeo. No primeiro turno, esse movimento de contestação é muito mais difícil, porque o Bolsonaro teria que colocar em questão a eleição de todos os deputados, senadores e governadores também. Aí, ele fica com muito menos apoio para esse golpismo. No segundo turno, com menos disputas na mesa, fica mais fácil mentir para o povo brasileiro e conseguir apoio para mentir para o povo brasileiro. E Gabi, por que tem tanta diferença entre as pesquisas? Um levantamento diz que o Lula tem 44, o outro diz que o Lula tem 47. Uma pesquisa diz que o Bolsonaro tem 35, na outra ele tem 29. Tá diferente pra caramba, não dá pra confiar. Galera, esse fenômeno tá acontecendo nas pesquisas desse ano e a explicação dos especialistas é simples, mas interessante. O Datafolha faz pesquisas presenciais nas ruas, lembram? Com a pranchetinha. Acredita-se que esse tipo de pesquisa é mais adequado para medir o voto dos mais pobres, que estão circulando nas ruas do país todos os dias. Outros institutos, como o IPESP, fazem pesquisa telefônica. Outros ainda fazem pela internet. Só que pesquisas telefônicas tendem a capturar o voto de uma parcela de maior renda da população. Os mais pobres muitas vezes não atendem telefone, não têm acesso a um ou muito menos à internet. Já na rua, por outro lado, muitas pessoas mais ricas não circulam tanto ou não param para conversar com o pesquisador. Como a clivagem de renda é grande nessas eleições, com os mais pobres apoiando o ex-presidente Lula e os mais ricos apoiando o atual presidente Bolsonaro, e isso é uma generalização, tá? Não significa que todo mundo se comporte dessa maneira. Todos os mais pobres, todos os mais ricos, tá bom? Essas diferenças metodológicas ficam muito mais pronunciadas do que em outros momentos. Isso não quer dizer que nenhuma das pesquisas está errada. Apenas a gente tem que ter consciência de que diferentes metodologias podem trazer resultados diferentes. E aí precisa saber um pouco sobre metodologia. O importante é olhar a tendência geral. Lula está muito na frente, só que ainda não ganhou. Entender isso é crucial para ninguém cair naquele clima de que a eleição está resolvida. O Bolsonaro está subindo nas pesquisas aos poucos e analistas afirmam que deve subir ainda mais, principalmente a partir do aumento do auxílio emergencial e a partir do cálculo de alguns eleitores sobre a viabilidade de uma terceira via. Aqueles que rejeitam Lula acima de outras considerações e hoje ainda apostam numa possibilidade de terceira via devem voltar para o Bolsonaro mais perto do final da campanha, se essa opção não se viabilizar mesmo. Ou seja, Bolsonaro deve crescer até outubro. O negócio vai apertar. Os especialistas afirmam nesse momento que a gente vai ter sim um segundo turno e que esse segundo turno será duro e cada vez mais duro. Lembrando aqui sempre que pesquisa é uma foto do momento, não é a previsão de futuro, é um retrato do hoje. Mas mesmo que as pesquisas não sejam a mãe de Ná, um oráculo do futuro, elas continuam sendo muito importantes. Isso porque não só elas medem a vontade do brasileiro hoje, mas elas ajudam a informar decisões a serem tomadas por todos os agentes. E é por isso que não adianta brigar com as pesquisas ou fingir que elas não existem. Nós temos fatos. Temos tendências que vão sendo confirmadas pesquisa após pesquisa. O Lula tem sim uma boa vantagem, isso é um fato. Fingir que não está acontecendo não vai fazer com que isso não seja verdade. Do mesmo modo, Bolsonaro está lentamente ganhando um pontinho aqui, outro acolá. Isso também é um fato. A distância entre os dois está diminuindo. Os eleitores do Lula também não podem fingir que isso não está acontecendo, porque está. E todo mundo, eleitores, agentes políticos e econômicos, tem que fazer os seus cálculos de acordo com o que está acontecendo, a realidade como ela é. Outro fato incontornável é que o Bolsonaro vem tentando fragilizar o nosso processo eleitoral como estratégia de campanha. Na hora em que ele fala não acreditem nas pesquisas, é isso que ele está fazendo. Na hora em que ele chama diplomatas estrangeiros para uma reunião completamente constrangedora, em que ele passa uma hora questionando o nosso sistema eleitoral, é isso que ele está fazendo. O que, aliás, foi super mal recebido lá fora. Na hora em que ele convoca um desfile de tanques na praia de Copacabana, no 7 de setembro, aniversário de 200 anos da nossa independência, é isso que ele está fazendo. O Bolsonaro está roubando de todos os brasileiros a possibilidade de comemorar essa data tão importante, armando uma ameaça coletiva a todos nós. O jogo está sendo jogado. Cabe a nós aceitar os fatos, trabalhar com eles e não deixar que a fumaça da confusão que deliberadamente estão jogando no cenário nos tire do eixo. Por aqui, no canal, é assim que a gente vai trabalhar. Vamos junto? Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!